E hoje, o objetivo é que nós vamos, dessa mensagem, né, o tema, se você está tomando notas, aqui nós temos essa cultura de tomar notas, é sobre, vamos falar sobre como exercitamos a nossa autoridade. E eu queria começar com uma história. Né? Essa história, eu era bem mais jovem, tinha cerca de 16 anos, e eu estava em casa, né, eu tinha voltado da escola, e aí eu estava em casa, e aí eu estou vendo a minha vizinha, e estava acontecendo uma coisa muito estranha. Estava uma gritaria danada, eu falei, meu Deus do céu, está atrapalhando aqui que eu estou vendo, aqui eu estou conseguindo assistir X-Men, brincadeira, não nem lembro o que era. Mas eu sei que eu estava querendo assistir televisão e estava acontecendo uma gritaria, e depois eu consegui discernir o que estava acontecendo. Na minha vizinha, ela estava manifestando, e aí tinha uma irmã lá tentando expulsar o demônio e não conseguia. E aquilo ali me deixou revoltado, porque eu não conseguia aceitar que alguém estava tentando expulsar um demônio e não estava conseguindo. Para mim é um absurdo, aquilo passou a me incomodar muito mais do que eu não estava conseguindo ouvir a televisão. E eu comecei a falar assim, não é possível. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu, com 16 anos, levantei, fui lá na casa da mulher, saí entrando na casa da mulher, pedi licença, mas eu não podia falar muita coisa, porque ela não estava estava em si, né? E aí eu falei assim, posso ajudar? E naquele momento, quando eu fui começar a falar com ela, eu olhei dentro dos olhos dela e falei assim, em nome de Jesus, eu te ordeno que saia. E naquela hora, o demônio tentou algumas mentiras, falando, quem você acha que é? E a primeira resposta que eu falei é, não interessa, o que importa é que o nome de Jesus é suficiente para que você saia. E aí o demônio tentou outra coisa, eu conheço a sua mãe me conhece também. E aí mais uma vez eu olhei para ele e falei assim, não importa, porque está aqui, sou eu em nome de Jesus e você vai sair agora. E naquele momento aquele demônio deixou aquela mulher e eu voltei para casa para ver televisão. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu comecei com essa história para dizer que a autoridade que você tem não cresce com o tempo de crente que você tem. A autoridade que você tem e que você exerce, ela parte do princípio da convicção de que você recebeu a autoridade. E quando você recebe a autoridade em nome de Jesus, você não recebe uma autoridade parcial. Porque o nome de Jesus é suficiente para expulsar demônios, curar enfermos, libertar os cativos.
Aleluia!
E quando você tem essa convicção de que você já recebeu toda a autoridade, porque toda a autoridade foi dada a Jesus, e quando usamos o nome dele, nós usamos essa autoridade. E o exercício dessa autoridade parte de duas verdades que estão em Efésios 1:20, parte B, e Efésios 2:6, 2:6 parte A, que é, pondo a sua direita nos céus, quando o Senhor coloca Jesus à sua direita nos céus, e nos ressuscitou juntamente com ele. Você precisa meditar nessas duas declarações e recebê-las no seu espírito. Não adianta tentar racionalizar. Não adianta, você precisa receber isso em fé. O interessante é que nós não estamos somente assentados à destra do Pai junto com Jesus, mas ele acima de todos os poderes da esfera de Satanás, mas também fomos ressuscitados com Cristo. Na mente do Pai, nós fomos ressuscitados com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, e por isso, nós temos a autoridade que Ele tem sobre a terra. Note, quando a palavra fala que Jesus está assentado à destra, isso significa que algumas operações daquilo que Ele fazia na terra, momentaneamente, estão suspensas. Por quê? Porque agora, nesse momento, Ele está assentado à destra do Pai. Mas haverá um momento em que ele vai se levantar, e ele vai retornar, e ele vai viver, e ele vai cumprir aquilo que estava escrito sobre ele. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o lead time profético do retorno de Cristo não acontece, existe o corpo dele aqui na terra. E é no intermédio desse corpo que é a igreja, em que Cristo pode realizar as suas obras. Faz sentido? Vocês estão comigo? Amém? O interessante é que se nós fazemos parte do corpo de Cristo, que somos a igreja, como nós faríamos obras? com ele, assim como ele prometeu, e maiores ainda se nós não tivéssemos a autoridade que ele tinha. Não seria possível? Faz sentido? Vai, vai, vai. O que foi dado a ele foi disponibilizado para nós, para que o ajudemos a cumprir a sua obra aqui na terra. E eu preciso falar sobre isso e falar sobre uma falsa humildade que está só simplesmente escondendo uma raiz de incredulidade. Como assim? Lá fora que não, eu creio que aqui é uma igreja da palavra. Alguns usam da soberania de Deus para se isentar das suas responsabilidades como parte do corpo. Ah, Jesus não precisa de você. Se ele quiser, levanta outro. Sim, não. Porque vamos pensar. Você tem um chamado. O Senhor te chamou para um propósito. Você pode querer não aceitar isso. Nosso querido pastor aqui canta muito. Ele poderia cantar, tocar violão, pregar. Mas vocês concordam comigo que ele só poderia cobrir uma falta que você deixou? E vocês concordam comigo que ficaria muito mais pesado para ele fazer isso? Cara, é difícil. Ele só poderia cobrir um espaço, mas não significaria que fluía da forma que o Senhor quer que flua. É por isso que em Efésios 4, a partir do versículo 11, fala que ele designou para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Precisa ver todos os ofícios trabalhando para que tudo flua como Jesus quer que flua. Afinal, se nós somos o corpo dele e ele era apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, nós precisamos colaborar e agir como ele agia, como o corpo dele. A verdade é que Cristo não pode viver sem você mais que você não pode viver sem ele. E calma, não é blasfêmia. Larga as pedras e vou explicar. Você já viu um corpo andando sem cabeça? Do mesmo modo, você não viu uma cabeça andando sem corpo. A analogia do corpo de Cristo é perfeita em todos os seus aspectos. Isso significa que a soberania dele não é real? Isso significa que ele não é tão soberano assim de maneira alguma? Isso só que significa que ele decidiu que fosse assim. E se ele decidiu que fosse assim, significa que é a melhor forma para fazer. É aí que está a soberania de Deus. Nesse livro, o irmão Hegel conta uma história que, no momento, ele estava tendo uma revelação e ele estava falando com Jesus nessa revelação. E, a partir de um dado momento, um demônio se materializa, um macaquinho, e solta uma bomba e aquilo fica entre ele e Jesus e começa a fazer muito barulho e ele não consegue ouvir o que Jesus está falando para ele. E Jesus estava trazendo algumas revelações sobre aquilo que ele estava estudando. E aí aquilo começa a irritar o irmão Hegel, porque ele fala assim: como que Jesus não está vendo que esse demônio está me atrapalhando? Como que Jesus não está vendo que esse demônio está fazendo com que eu perca tudo aquilo que ele está falando para mim? E dado o momento, aquilo foi irritando tanto ele que ele ordena que o demônio se cale, e o demônio se cala, em nome de Jesus. E daqui a pouco ele manda que o demônio vá embora, e o demônio vai embora. E aí naquele momento ele pergunta para Jesus, e Jesus fala que não faria se ele não fizesse. E aí ele começa a contestar, e aí Jesus vai traz quatro passagens onde que fala para ele o porquê daquilo ali. E basicamente, quando Jesus ele traz todo esse contexto, ele só fala que tudo que ele deveria fazer em relação ao diabo e os poderes das trevas, ele já tinha feito, quando ele ressuscitou. E agora, naquele momento, era a responsabilidade dele tomar essa autoridade que Jesus entregou e ordenar os espíritos malignos que parem. Inclusive, Jesus já fez na cruz tudo o que ele precisava fazer, está tudo pronto, está tudo preparado. Todo mundo no lead time profético, a prisão de Satanás está pronta, está tudo certo, ele já venceu, a gente conhece o final da história. E se a gente conhece o final da história, se a gente serve a um Jesus campeão, como o pastor Caio pregou aqui no domingo, se a gente serve um rei, nós precisamos nos portar como cordeiros dele. Assim como nós fomos chamados. Amém? Faz sentido? Amém. Eu acredito que isso vai ficar ainda mais claro usando o exemplo de uma procuração. Eu preparei um exemplo para vocês. E procuração é o poder que uma pessoa dá à outra de agir em seu nome. Advogado está certo? No Google segundo está certo, eu acredito que esteja. Mas pode soltar a primeira parte, Luiz? Isso aqui é uma estrutura de uma procuração. Anota isso daí. Identificação em azul. Né? A primeira parte da estrutura de uma procuração é a identificação. Né? Tanto da pessoa que está concedendo os poderes, tanto das pessoas que recebem. A segunda parte está em amarelo. Aí essa parte que está em amarelo está falando sobre o objetivo da procuração. A terceira parte, ela está em verde. Está falando quais são os poderes que foram concedidos, né, naquela procuração. E a última parte é a assinatura, que está em vermelho. Ela fala sobre a data, o local e a confecção da procuração. Aqui está a assinatura. E quem é espiritual já está entendendo. Esses itens são essenciais para a validade jurídica da carta da procuração. Agora, vamos ver a procuração que nós recebemos? Eu separei ali dentro de cada parte que deixa uma procuração válida, aquilo que Jesus fez por nós. A primeira parte que está em azul, que eu pedi para você anotar, está lá em Mateus 28, a partir do versículo 18. E chegando-se Jesus, ele se identificou, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Ele está identificando quem é que ele está entregando o poder. Você. É para mim, é para você. É para nós, amém? E aí ele começa a falar que qual é o objetivo do poder, da autoridade que ele nos entregou. Ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E depois disso, lá em Marcos 16, 17 e 18, ele fala sobre os poderes que nós recebemos com isso. Quais são os direitos que nós recebemos com essa procuração? E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes que, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e eles curarão. Mateus 18 continua falando: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. E João 14 também fala: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aqui no grego, pedir está dizendo que é exigir. A gente aprendeu isso com a pastora Bia na semana passada. Você consegue ver todos os poderes que ele entregou nas suas mãos através da autoridade que ele conquistou? E no final, quando a gente termina aqui em vermelho, é sobre a assinatura. E querida, essa tinta não se apaga. Essa tinta foi bem cara. Foi o sangue de Jesus. Em Atos dos Apóstolos 2:24 fala: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Em 2 Timóteo 1:10 fala: sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus, ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Em 1 Pedro 1:3 fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em Colossenses 2 fala: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que era contra nós. Ele a removeu, pregando na cruz, e depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre ele na cruz. E para finalizar, Apocalipse 1:18. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo. Para todo sempre. E tenho a chave da morte e do Hades. Está assinado. A procuração está pronta. Ele entregou para mim e entregou para você. com um objetivo, com liberdade, com poderes. E acima de tudo, a assinatura que garante tudo aquilo que Ele liberou para você. Amém?
Amém?
Ele nos entregou essa procuração não só para destruirmos as obras das trevas, mas para vivermos uma vida de reis aqui e agora. Como assim? Romanos 5,17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Para vocês que não conseguiram pegar, a Luísa vai deixar um QR Code aqui que vocês vão conseguir baixar esse documento aqui para vocês sempre se lembrarem daquilo que Jesus e da procuração que Ele deixou para vocês. Então ela vai deixar aqui o QR Code, você vai conseguir entrar, você vai conseguir baixar esse documento. E toda vez que você estiver enfrentando alguma dificuldade, enfermidade, você pode pegar isso aí e declarar tudo aquilo que Jesus colocou para você ordenar, a enfermidade vai embora. É libertação, você vai conseguir pegar e declarar essas palavras e você vai ser liberto. Amém? O plano de Deus para nós é que governemos em vida sobre as circunstâncias, enfermidade, pobreza e tudo que possa ser um obstáculo para nós. Luan, você está falando de um evangelho triunfalista que nós não vamos passar por necessidade. Sim. Eu estou falando sobre um evangelho que triunfa sobre as necessidades. Não estou dizendo que você não vai passar nenhuma provação, mas eu estou dizendo que você já é vitorioso, porque Cristo é vitorioso. Eu não consigo entender e conceber alguma dificuldade parando ou derrotando a Cristo. E se isso não é concebível olhando para Cristo, também não é sobre você, porque você faz parte do corpo dele. Faz sentido? Você foi chamado para reinar sobre elas e vencê-las. E não para que você as cuide como um mascote, mas como motivo de grande alegria. Por quê? Porque essas diversas provações se resultarão em glória a Deus. E nós reinamos porque temos autoridade. Reinamos por Jesus Cristo. Em outra vida, não agora. Eu quero mostrar uma imagem para vocês que é isso que Satanás quer que você acredite. Ele quer que você acredite que você é assim. Um mendigo derrotado, sentado num trono de pedra, que você precisa ficar se lamentando, de que você é ó vida, ó céus, você é um pobre coitado, que você precisa das migalhas. Mas quando nós olhamos para Cristo, o que Ele conquistou para nós na cruz, é essa imagem que você tem que pensar. Porque eu não consigo imaginar um Cristo muito menor que isso. O nosso Cristo é maior do que isso. Ele venceu todas as coisas. Ele está sobre todas as coisas. Você precisa lembrar o que está escrito lá em Efésios 1:22, que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Cristo. Quem são os pés de Cristo? Nós, o corpo dele. Então todas as coisas foram colocadas debaixo dos nossos pés. Ele as conquistou para nós na cruz. Nós não podemos diminuir a cruz, as nossas necessidades. Nós não podemos diminuir a ressurreição de Cristo, aquilo que nós estamos passando. Se fomos feitos cordeiros de Cristo, com quem acha que nós devemos nos parecer ou portar? Aquilo ali, ó. Ele é rei, querido. Fomos feitos de reis, sacerdotes. Como o Vitor estava ministrando aqui, foi muito abençoado, irmão. Glória a Deus pela sua vida. Você falou muito ao meu coração. Nós fomos feitos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, comprado. Ah, mãe, mas a Bíblia fala que temos que ser humildes. Querido, humildade não é pobreza, isso é ignorância. Você achar que viver na pobreza é humildade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os cristãos têm permitido o diabo alisá-los em todas as bênçãos que Jesus conquistou para eles por causa dessa ignorância. Desde a cura até a provisão financeira. E hoje eu creio que você vai ser liberto disso. Hoje eu creio que você vai entrar no lugar que Jesus te conquistou para você. Amém? Deus é Deus mais que suficiente. Nunca se esqueça disso.
Aleluia.
Mais do que suficiente.
Aleluia.
Você não sabe o que é? mais do que suficiente. Vocês têm noção do que na multiplicação de pães e peixes sobraram 12 cestos cheios? Você tem noção daquilo que o Vitor acabou de falar, que eles pescaram 152 grandes peixes e a rede não se rompeu? Não combina a gente olhar para um Jesus que, quando menino, quando nasceu, os reis trazem ouro, incenso e mirra. Um Deus que faz milagres abundantes, onde que ele cura enfermos, onde que ele faz milagres sobrenaturais abundantes, onde o seu corpo fica naquela situação de mendigo. Está fazendo sentido? Você precisa exercer a sua autoridade sobre suas finanças, sobre o seu corpo, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Enquanto você não se posicionar como rei em Cristo, enquanto não viver vivendo no corpo, tendo todas as coisas debaixo dos seus pés, o inimigo vai destruir você. E o preço foi muito alto que Jesus pagou para que você entregue os pontos dessa forma. O inimigo só pode te vencer se você decidir, e aí é só por W.O. Porque se for o nome de Jesus, não tem nem chance. Ele é derrotado. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: a decisão que você não toma vai ser tomada por você. A autoridade que você não exerce vai ser exercida sobre você. Se você não exercer a sua autoridade contra os poderes das trevas, se você não exercer a sua autoridade contra Satanás, ele vai exercer a autoridade que você entregar para ele. Você precisa exercer os direitos que Cristo conquistou na cruz para você. O preço foi muito alto para você não aproveitar o all inclusive da redenção. Em Salmos 23:5, fala o seguinte: prepares um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Sabe quem falou isso? Davi. E Davi era rei. Isso é uma declaração profética para mim e para você. E eu não sei se você sabe, a declaração profética não é sobre o vizinho que tem inveja de você. Se converte, meu irmão, pelo amor de Deus. Tão pouco estou falando da inveja, de mal olhado ou de qualquer outra mentira que você acredite. Nada disso tem poder sobre você, só se você quiser. Você tem noção que a autoridade que você tem em nome de Jesus te dá poder para ressuscitar mortos? Essa é uma declaração de guerra contra o inimigo, contra principados e potestades que estão nas regiões espirituais. Isso é uma declaração de guerra quando o inimigo que está ao seu derredor como um leão tentando te tragar, e aí você olha para ele e você entende que você triunfa sobre ele porque Cristo já triunfou. E você não precisa ter medo, porque além disso, o verdadeiro amor lança fora todo medo, e ele é o amor. Então, se você está em Cristo, você não precisa ter medo, mas você precisa se posicionar com aquilo que ele entregou para você. Amém? Você precisa se vestir disso. Em Colossenses 1, do 15 ao 22, fala: o Filho é a imagem do Deus invisível. É o supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram inimigos dele, separados por maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa nenhuma de qualquer acusação.
Aleluia.
Isso deveria te gerar uma expectativa. Isso deveria te mover. Hoje, o convite para você é para viver uma nova vida. É para viver uma vida na altura que Jesus conquistou para você, honrando o preço que foi pago. Jesus não morreu na cruz para que você viva uma vida de prisão, de cativeiro, de tristeza, de enfermidade. Ele levou sobre si. Repete comigo, levou sobre si.
Levou sobre si.
Todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz. Repete comigo, trouxe a paz.
Trouxe a paz.
Estava sobre ele, mediante as suas feridas fomos sarados. Repete comigo, fomos sarados.
Fomos sarados.
Repete comigo, fomos sarados.
Fomos sarados.
Então, se você crê nisso, eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Ele levou sobre si. Trouxe a paz, estava sobre ele, mediante as suas feridas nós fomos sarados. Querido, você não precisa parar na salvação. Você não precisa parar somente também na cura. Você pode alcançar toda a plenitude em Cristo, porque ele conquistou toda a plenitude. Nele está toda a plenitude. Eu queria que todo mundo agora ficasse com os olhos fechados também. Aleluia. Eu queria que você agora nesse momento começasse a analisar o seu coração. E diante de todas as circunstâncias que você tem passado, será que você tem honrado o sangue de Jesus, exercendo a autoridade que ele conquistou para você? Será que você tem honrado o sangue de Jesus, exercendo a autoridade sobre os poderes das trevas como ele?